comunicação, forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Radiola Torresmo, um programa que chafurda em boa música. Eu sou Rafael Saldanha, direto de Juiz de Fora, e agora diretamente de Brasília, meu parceiro Ramon Prats. Olá, Ramon.
Olá, pessoal. Estamos de volta aí, mais uma semana consecutiva. Muito bem, já temos mais programas nessa nova temporada do que na primeira temporada, né? A temporada teste.
Temporada piloto. E se alguém tá caindo aqui de paraquedas, o Radiola Torresmo Drops é um programa onde eu e Ramon, cada um traz um disco, a gente comenta, pode ser um disco velho, pode ser um disco novo, a gente comenta as impressões e eu não sei o que Ramon achou, Ramon não sabe o que eu achei, a gente descobre aqui na hora, as reações são verdadeiras, são genuínas. E hoje Ramon trouxe um disco novo, apresente aí seu álbum.
Pois é, eu sempre sigo o meu clichê, né, de trazer discos novos, né, do ano corrente. Dessa vez eu trouxe aí o novo disco do Gorillaz, que é o... Nem sei se posso mais chamar de projeto solo ou alternativo do Damon Albarn, porque eu acho que esse já é o projeto principal dele, mas o nome do disco... Ixi, até me deu branco aqui agora, peraí.
Cracker Island.
Isso, Cracker Island, lançado agora em 2023. Primeiro lançou uma versão simples, entre aspas, depois saiu uma versão deluxe aí com mais músicas. Mas vamos começar aí com os comentários, Saldanha. Nos conte aí o que é que você achou do disco.
Cara, agora você alugou um triplex na minha cabeça, porque eu tô pensando. Será que o Gorillaz é o projeto paralelo ou o Blur é o projeto paralelo do Damon Albarn? Porque... realmente já tem, já são bastante discos, são esse, o Cracker Island é o, deixa eu ver aqui, contando, 3, 6, o oitavo disco de estúdio do Gorillaz, e o Blur teve, vamos ver aqui, aqui a gente confere ao vivo, 3, 6, 8, a gente está empatado.
Tira a teima, né? Chama o VAR.
A gente está empatado. Então, e considerando que o Blur, o último álbum dele é de 2015, e o Gorillaz lançou pelo menos 4 álbuns desde então, eu acho que a gente pode falar que é o projeto paralelo, é o projeto oficial do Damon Albarn.
Deixa eu só te interromper, eu vou fazer uma piada que é assim, lembra que o... Dave Grohl lançou, acho que no final dos anos 90, um disco chamado Pro Boot, que ele chamou só uns caras de metal que ele gostava. Tem música com Sepultura, com Max, com Leme do Motorhead e tal.
Eu lembro desse disco, eu não ia lembrar jamais o nome do projeto, mas eu lembro disso aí.
É Pro Boot. Então, pra mim, o Gorillaz hoje é tipo é o Pro Boot oficial aí do Damon Albarn, né? É um projeto que ele chama os brother pra fazer as músicas.
Na verdade, só o Damon Albarn e o Mike Smith que estão em todos os discos. O resto, a galera sempre está. Tem uma galera que fica alguns álbuns, outros. Tem gente que já está desde 2010, mas sempre está tendo uma rotatividade e sempre com muito convidado. E, aliás, esse disco a gente tem que lançar um holofote especial para os convidados, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Mas já começo a minha explanação falando que o Gorillaz é uma banda que eu gosto muito mais enquanto ideia do que talvez enquanto execução. Eu gosto muito do projeto todo, da coisa de ser uma banda fictícia, uma banda de desenho animado. Eu lembro quando saiu, o primeiro single foi Clint Eastwood, e eu achei uma música muito interessante.
Já tem mais de 20 anos isso.
Caraca, eu tô muito velho, bicho. Eu lembro, eu tava na faculdade. E, caraca, Clint Eastwood já seria maior de idade. Já poderia comprar sua própria cerveja. E aí a gente... O Gorillaz, ele não só foi para essa coisa de esconder os integrantes, não só uma ideia de, ó, são aqui desenho animado, a gente não vai mostrar, embora todo mundo saiba quem são as pessoas, mas a gente não quer mostrar a cara das pessoas. Eles foram criando a gente fala de uma lore, né? A gente tem toda uma história por trás da banda, uma história fictícia, e que vai sendo contada a cada disco. E eu confesso, eu fui ouvir o Kraken Island como um disco qualquer. E, pô, eu vi... talvez não tenha me pegado tanto. Achei um disco... os discos, principalmente os primeiros discos do Gorillaz, têm uma pegada de um eletrônico meio soturno, uma coisa meio focada muito no grave, coisa e tal. E esse é um disco meio... dá uma sensação de preguiçosa, não no sentido de mal feito, mas é um disco que emana preguiça, é um clima que você ouve e dá aquele relaxadão. E assim, não foi amor à primeira vista. Eu ouvi e falei, tá, bacana, voltarei talvez um dia, mas não é uma coisa essencial. Quando o Ramon coloca esse disco pra gente falar aqui no Radiola, aí eu falo, pô, agora ficou sério, agora eu preciso. E aí eu fui atrás, que é a lore desse disco. E acho que o principal fato aí, a principal coisa que a gente precisa entender é que o Gorillaz abriu um buraco no chão e engoliu o estúdio do Gorillaz em Londres. E aí eles foram gravar em estúdios na Califórnia. E isso explica totalmente esse clima preguiçoso do disco, porque é uma outra pegada, é um disco solar, não é um disco tão soturno quanto eu gostaria que fosse, quanto eu gosto que sejam os discos do Gorillaz. E aí a gente vai vendo o subtexto que tem na questão, a gente tem dois integrantes que estão envolvidos com cultos secretos, Murdoch tem um culto à sua personalidade, então as pessoas, é como se fosse uma igreja em torno dele, e a capa do disco tem um pouco essa pegada, né, porque ele está na frente de um prédio ali que poderia ser um templo, e está com uma posição meio messiânica, e aí as coisas vão ficando mais interessantes. Te falo, é um discaço, é um disco que, pô, vou ouvir pra caramba, isso... não, pra mim ainda não é isso daí, mas é um disco que já tem o seu charme a mais. Você vê que você pode fazer qualquer merda na vida. Se você souber contar uma historinha sobre essa merda, já facilita muito a vida.
Sim. Faz sentido. Assim, acho que você definiu bem a questão do Gorillaz. Acho que o próprio Damon Albarn, né, e os outros integrantes, quando eles lançaram o projeto, talvez eles não imaginassem que fosse fazer tanto sucesso, né? Tanto que hoje o Gorillaz é mais conhecido do que o Blur. O Blur, a penúltima turnê deles, passou aqui lá no Brasil. Eu fui no show, acho que num festival, sei, Planeta Terra ou algo do tipo. E eles eram a atração principal. E antes teve Lana Del Rey, que era lá ainda no hype, primeiro disco. Tinha mais gente para ver Lana Del Rey do que Blur. Quando acabou Lana Del Rey, um monte de gente foi embora. Não, aí vamos lá, eu vou chegar lá.
Não, mas só para falar. Quando o Radiohead tocou no Brasil, era Radiohead, Kraftwerk e Los Hermanos, e teve gente que foi para ver Los Hermanos e foi embora depois.
Sim, gente comentou sobre isso lá no disco do Los Hermanos. Então, aí tanto que a turnê do último disco do Blur não passou no Brasil, porque no Brasil não tinha público pro Blur. Mas o Gorillaz, ultimamente, as últimas turnês estão sempre passadas e faz shows relativamente grandes aqui no Brasil. Então, assim, usando o Brasil como referência, mostra como Gorillaz hoje é o projeto principal do Damon Albarn, né?
E, cara, eu te falo que não é desmerecendo Gorillaz, mas eu acho isso um absurdo, porque eu acho o Blur uma banda excepcionalmente boa. Sim. E aí é foda que, pô, não é que o Gorillaz é ruim, mas não dá pra gente menosprezar uma banda como o Blur, porque não é só o Damon Albarn, né?
O Graham Coxon, todos os outros caras.
Eu ia falar, o Graham Coxon é um guitarrista, é nível Johnny Mars, é um cara que sabe fazer os seus riffs perfeitos, a sua, pô, é um cara fantástico e que acaba caindo para o... Hoje em dia eu vejo mais o Graham Coxon fazendo projetos paralelos de trilha sonora, ele fez trilha sonora de algumas séries e tal, do que realmente no seu projeto principal.
Sim, acredito que é o Blur que acabou, acho que talvez por causa disso, né? Acho que só quem estava empolgado em fazer as coisas era o Damon Albarn, né? Os outros caras tinham, sei lá, mais o que fazer, ficar em casa cuidando da família, sei lá. Aí teria que pesquisar. Mas assim, o que eu percebo muito no Gorillaz, principalmente depois desse último disco do Blur, é que é isso, que assim, a banda parece assumir esse lado de projeto experimental do Damon Albarn. Assim, cada disco ele convoca assim, pessoas que ou ele admira, ou ele tipo, ouviu, assim, curtiu o som, e aí chama os caras pro estúdio, vamos ali fazer um som comigo e tal, aí junta os brother e faz um disco.
Não, e só comentar aqui rapidinho, por acaso, e esse disco do Gorilla saiu em fevereiro, e em fevereiro também saiu um disco da banda chamada The Wave. Eu não sei como é que pronuncia isso, tipo, wave de onda, só que com E no meio. E que é a banda do Graham Coxon.
Com a mulherzinha do Pipette. Isso.
E aí, tipo, e falo, é um disco melhor do que o disco do Gorillaz. É um disco que me agradou, não é melhor, é complicado, mas me agradou mais.
Sim,
os caras não estão parados.
Sim. Aí você, acho que você usou um exemplo, que aí você compara bem o quanto, assim, o Blur é uma mistura dos dois, e quando você separa os dois, você vê que cada um vai para um caminho, digamos assim. E aí você vê o quanto os discos do Blur eram, assim, principalmente os últimos, né, tinha essa pegada, entre aspas, assim, mais experimental, querendo experimentar outras sonoridades, aí tal. Aí acho que agora no Gorillaz o Damon Albarn achou o caminho certo para fazer essas, entre aspas, doideiras.
Assim, uma coisa que eu vou falar quando for falar do meu disco, eu acho que mesmo quando dá errado, eu valorizo muito a experimentação. Eu acho que sair do caminho mais fácil, sair da fórmula, tem um mérito muito grande. Então, nesse sentido, pô, Gorillaz tá certinho. Gorillaz tá fazendo, brincando aí com se reinventando a cada álbum, brincando com o que eles querem, com a proposta.
Sim, e nesse disco ele faz justamente isso, né? Pega artistas mais, entre aspas, novos, né? Tem Impala, Thundercat, acabou que na versão deluxe entrou a música com MC Bin Laden, né, o brasileiro, com artistas mais consagrados, tem músicas com Beck, música com Stevie Nicks, então eu acho que ele achou o equilíbrio perfeito aí da proposta do Gorillaz. Aí eu volto para o que você falou, que eu concordo, para mim está funcionando melhor como conceito, uma ideia, do que talvez a execução. Eu acho só correto, assim, ok. É um disco que você ouve a primeira vez, talvez não te prenda muito. Quando você ouve a segunda vez, aí você presta atenção em mais detalhes, algumas músicas. Essas músicas que você disse que você usou como o conceito, entre aspas, é como se fosse preguiçoso, eu achei que aí tem uma pegada meio acústica, né? Até um pouco, assim, a música com Beck mesmo. E as músicas sem ninguém são as mais tranquilas. O disco começa, né, dançante, parece que vai ser naquela pegada, e depois ele dá uma diminuída, né?
Mas mesmo, por exemplo, quando você ouve Tormenta, que é a música do...
Bin Laden.
Não, Tormenta é com o Bad Bunny.
E sim, que também é dançante.
Mas eu esperava que fosse, tipo, um reggaetonzão. E não, ele tem ali sua batidinha, mas ele é uma batida mais... É quase que um reggae. Em vez de
sim,
ser um reggaeton.
Aí eu faria até a comparação com o disco de Pablo Vittar, que a gente citou, que tem muitas participações, e que algumas participações parece que são músicas dos outros artistas. Já no Gorillaz, eu acho que é justamente aquilo que eu... Por isso que eu citei o exemplo lá do Pro Boot, lá do Dave Grohl. Parece que é tipo assim, o Damon Albarn, ele, sei lá, ele queria gravar, ouviu lá as músicas de MC Bin Laden, viu aquela pegada meio funk, e, pô, eu queria fazer uma música assim, então eu vou chamar o cara, aí eu fiz uma música assim junto com o cara, mas a música é minha, entendeu? Aí você consegue ver que é a música, é do Gorillaz featuring fulaninho, assim, o fulaninho dá o tom, né, dá o pra onde a música caminha, mas a música você percebe que é dele, entendeu? Isso eu acho bacana do disco.
Mas o interessante que eu acho do... Aliás, já vou entendo o pé na porta. Para mim, a música do MC com o MC Bin Laden, Controlada, ter ficado fora do disco é um absurdo. Porque para mim ela seria a melhor música do álbum. E ela, quando você bota no Deluxe, ela é a melhor música do álbum. E, aliás, foi muito bom ver os gringos pirando, arrancando os cabelos, como diriam aqui em Minas, arrancando os cabelos da cabeça, porque como assim um cara chamado MC Bin Laden? Eu falei, tá pouco.
Mas... Ainda é brasileiro, né? Que Bin Laden foi fazer no Brasil, né? Virou Talibã, né?
Eu vi uma piada sensacional que fala assim, ah, essa coisa de gorilas com MC Bin Laden é mole. Eu quero ver chamar o Bin Laden com MC Gorila, que aí seria revolucionário. Mas o, aliás, MC Gorila, excelente, excelente, excelente. Eu vou trazer um disco do Gorila ainda para falar, Gorila e Preto.
Pô, deu mole, podia ter feito aí o Gorila versus MC Gorila. Mas aí, voltando a esse disco, né, do Gorillaz, para mim, é uma banda que no início eu achava bacana, assim, né, aquele conceito ainda na época que os clipes ainda tinham importância maior, então essa coisa do desenho animado fez a diferença, né, tipo, o Gorillaz fez mais sucesso nos Estados Unidos do que o Blur, né, que o Blur só furou a bolha lá com o Song 2, né,
então... É engraçado, eles têm, uma vez eu tava vendo um programa que era, lá nos Estados Unidos eles não falam de One Hit Wonder, eles falam de Two Hit Wonder, né, que eles falam que a banda sempre consegue emplacar ainda uma segunda, e o Blur tava nessa lista, eu fiquei chocado, eu falei, como assim, cara?
Que o Blur nos Estados Unidos, é.
Né? E eles são, é, realmente.
Que depois o segundo grande hit foi aquela música do Leite, do disco seguinte.
The Universal,
Não. Do Leitinho.
Ah, não, do Leite é o Coffin TV.
Isso, exatamente. É o segundo grande hit nos Estados Unidos é Coffin TV. Sacou?
Não, porque eu pensei do The Universal, você falou do Leite, porque ele tem uma pegada meio Laranja Mecânica.
Isso, isso aí, o americano não consumiu isso, né? Só.
Park Life é uma música maneira.
Sim, sim. Aí voltando para a gente não se perder, né? No Gorillaz abre tantas pontas, né? Que a gente acaba se perdendo. Então, assim, para fechar minha opinião do disco, é um disco que segue, assim, parece a impressão que eu tive com todos os últimos discos, assim, do Gorillaz dos últimos 10, 15 anos. Eu sempre ouço, acho o disco ok, né, vejo as experimentações, vejo que ele tentou fazer coisas novas, acho correto, acho bacaninha, mas passa, assim, 6 meses, eu não lembro de mais nenhuma música, não lembro single, não lembro de mais porra nenhuma do disco.
E aí, mas aí o que fica? A lore. Fica a historinha.
Sim.
Então,
sim.
Talvez o Gorillaz seja melhor como um projeto narrativo, como um projeto de audiovisual, do que realmente só de áudio, né?
É, mas aí eu não acompanho os clipes, não percebo, eu não vejo essa parte das historinhas, então nem a parte da historinha eu consigo captar. Eu já vi, de vez em quando aparece, né? Twitter, YouTube, aparece assim, entenda a lógica visual, o universo explicado do Gorillaz. Ah, velho, não vou parar pra ver isso não, já ouvi os discos, tá bom já, segue aí, deixa aí pra quem tá conhecendo. Aí é aquilo que você falou, né, bacana que do ponto de vista artístico é genial, né, você vê as experimentações, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas... Arte é isso mesmo, você não tem que agradar todo mundo, não, entendeu? Você foi lá, juntou os brother, quem você queria no estúdio e tá tudo certo.
E então, chega a hora da gente pesar esse disco, né? Chega a hora da balança. E como sou eu que começo, eu diria que eu fui com muita empolgação. Esse disco, eu vou dar duas notas. Se eles me oferecem o disco...
Duas notas, olha aí.
Eu peço 720 gramas de bacon. Mas se eles falam assim, não, mas esse tem aqui essa versão deluxe, e aí a gente vê o que tem extra, coisa e tal, ele vai subir 770 gramas. E é bem pesado, bem tranquilo.
Oh, a música de Bin Laden, que era a melhor do disco, só vale 70 gramas, aí só vale essa diferençazinha.
50 gramas, é, ó, mas.
Tô zoando. Não, para mim é essa definição que você deu aí é tipo, às vezes acontece quando você assiste um filme e aí depois você é isso, infelizmente, né, para nos serviços de streaming, aí você tem que talvez correr no YouTube, mas para quem é da minha geração e do meu caso, que é cinéfilo, que gosta de coleções e coisas do tipo, para quem curte ter o DVD ou Blu-ray, aí você assiste o filme, depois você vê making of, não sei o quê, às vezes você vê o making of, aí você, ah, tá, é isso que quer dizer, ah, agora eu entendi, genial seu filme.
É, realmente.
E, mas para mim é um disco que, na cotação gramas, acho que 700 gramas aí tá de boa, mas convertendo para tabela Pocilga Fipe, aí ficaria, aí eu arredondo para baixo, uns três bacons tá suficiente.
Bem, e para essa semana eu não fui pelo caminho das novidades, eu fui pelo caminho dos clássicos e trouxe aqui então o segundo álbum da carreira solo de Charly Garcia. Charly Garcia é argentino e estamos falando do disco Cliques Modernos. Ramon, fale aí, o que você achou de Cliques Modernos?
Sim, esse disco foi uma grata surpresa, assim, não conhecia o trabalho dele, o disco me surpreendeu, o que me chama bem a atenção do disco é que o disco é de 83, né, tá correta a data lá no Spotify,
Tá correto.
então, assim, é um disco que ele tem, quando você começa a ouvir, durante toda a extensão dele, é um disco que sim, você percebe bem que ele tem a sonoridade dos anos 80, mas não dos clichês dos anos 80. É assim, você vê que tem umas músicas com as linhas de baixo assim bem fortes, tem teclados, o disco alterna entre músicas pop mais animadas com outras assim mais como mais próximas de uma balada, digamos assim. Tanto que essas músicas que são mais baladas e tem umas até tem uns sintetizadores assim que por algum motivo inconsciente, porque se você for parar para analisar friamente, acho que não tem muito a ver, parecem algumas coisas até aqui do Brasil, tipo Guilherme Arantes, Ivan Lins, assim, da pegada assim de quando você remete a anos 80 e teclado e uma voz assim mais presente, sabe? Mas, obviamente, quando você pensa racionalmente, você, não, velho, Ivan Lins, pare com isso. Talvez Guilherme Arantes até um pouco mais. Ivan Lins talvez eu esteja exagerando um pouco. Mas é um disco, assim, de música pop muito bom, me surpreendeu. Eu não conheço a carreira de Charly Garcia, nem do projeto anterior dele.
Dos 1.000 projetos anteriores, o homem tinha uma fábrica de bandas.
Parece um amigo meu de Salvador, que hoje mora aqui em Brasília, Eduardo Pena, que até já participou aqui do podcast. Ele tem uma banda chamada Los Canos, mas aí cada vez que ele aí juntava com outro brother, ia fazer outra banda, aí criavam. Aí ele tem uma banda chamada Sexta Tem Pilates. Aí vai criando uns nomes até que chegou num ponto que ele, cara, tem muito nome. Aí ele chegou a pegar assim todas umas músicas assim que ele tinha perdidas, aí lançou, botou no Spotify, aí botou com o nome dele para ficar mais fácil, porque cada duas, três músicas era de um suposto projeto diferente que não saiu do lugar, ele juntou tudo e botou o nome dele, pronto, resolveu a questão.
Olha, para fazer aqui um currículo breve, quando o Charly Garcia sai em carreira solo, né, ele já tinha passado pelo Sui Generis, pelo Por Sui Gecko, pelo La Máquina de Hacer Pájaros e pelo Serú Girán, que dessas eu acho que é a minha favorita. Eu gosto muito do Máquina de Hacer Pájaros, mas eu acho que o Serú Girán é o que é o grande projeto de banda E uma das grandes bandas argentinas da história. Ele com Pedro Aznar, que também está nesse disco. Enfim. E depois eu dou curiosidades do porque o
Momento
Serú Girán é uma banda tão argentina, mas tão argentina, que foi formada em Búzios.
aí. Pô, olha aí. Boa curiosidade essa. Mas assim, aí fechando, assim, o disco tem muita assim mistura de bateria normal com bateria eletrônica, que dá uns ecos, umas coisas que você pensa, fazendo comparação nem com a música gringa, né? Eu vou comparar com as músicas aqui do Brasil para a gente ficar dentro da América Latina, né? Tipo assim, com os primeiros discos do Titãs, coisas do tipo. E assim, é isso. O que me surpreendeu do disco é justamente isso, que ele consegue. Você consegue ouvir, sentir a vibe dos anos 80, mas de um modo. A música pop, mas feita de um modo mais garageiro, entre aspas, assim, né? Meio punk alternativo e sem cair em clichês. Então, isso para mim me conquistou. Gostei bastante do disco.
Cara, eu acho que essa comparação sua com Titãs é uma boa a gente pensar o seguinte: eles estavam no mesmo cenário, vamos colocar assim, dessa ideia da New Wave, e com as mesmas influências, ouvindo. Só que a grande diferença é que o Titãs era uma banda brasileira de meninos. Eles estavam ali no início dos anos 80, eram os primeiros passos deles. E quando isso bate no Charly Garcia, ele já é um artista com mais de 10 anos de carreira. Então ele é um cara, e aí eu falo que essa diferença talvez seja maturidade, mas não maturidade no sentido chato que a gente coloca, mas uma maturidade sonora. Ele já sabe muito o que ele quer, ele sabe muito o que ele está querendo propor naquele som dele. E esse disco do Charly Garcia, uma curiosidade, você comentou dos sintetizadores, ele é tido como um dos primeiros discos a usar sintetizadores na música argentina. E eu peguei para falar dele para dar algumas dicas, e a primeira, que eu acho que não pode faltar, quem me conhece, quem provavelmente já ouviu eu recomendando isso, acho que eu já recomendei isso em algum Radiola para trás, que é um seriadozinho, um seriado de documentários da Netflix, que chama Quebra Tudo, ou Rompan Todo, que é falando sobre música, sobre rock latino. Pega principalmente rock mexicano, rock argentino, e aí uma pincelada em algumas outras coisas, Colômbia, Peru, Chile, e assim, porra, acho que fundamental, necessário demais. É uma obra para a gente, todo mundo deveria assistir. E tem aquele, eu acho que é no. Ai, gente, qual que é aquele streaming? É tanto canal de streaming hoje em dia para tirar dinheiro da gente que eu já me perco. Mas
HBO, Apple Prime,
não.
Star Plus.
Star Plus. No Star Plus tem uns programas que são umas biografias curtas de alguns artistas. Tem do Titãs. Por acaso tem do Titãs e tem do Charly Garcia. E aí, quando a gente assiste esse documentário, você vai lendo mais, vai lá assistindo o Rompan Todo, a gente começa a entender. Eu não gosto muito dessas comparações de quem é quem, quem é o Hulk no universo do Star Wars, quem é. Eu acho que sempre fica meio capenga, mas a gente pode dizer o seguinte: que o Charly Garcia, a importância cultural dele para a música argentina, talvez fosse comparável com Caetano Veloso. No Brasil. Musicalmente tem muito pouco a ver, mas a dimensão desses caras. E a gente entender que no Brasil, o rock se desenvolveu de uma maneira que fez o rock brasileiro, perdoem os fãs, perdoem os artistas, mas o rock brasileiro sempre foi uma coisa meio bundona, uma coisa meio reaça, porque o rock estava uma coisa muito próximo da alienação, e a música de protesto era a MPB. E aí, principalmente durante a ditadura, a gente pensar, por exemplo, enquanto estava rolando, sei lá, o pessoal da Tropicália, estava rolando Jovem Guarda, que é uma coisa que desafiava pouco com os mesmos recursos. Ou então a gente pensar que o BR Rock, né, o Brock, o rock dos anos 80,
Esse nome é terrível, é.
ele é um rock já do momento da reabertura. Ele é o rock do momento de que passou tudo. E o rock argentino, ele faz essas vezes de música de protesto, de música de enfrentamento no país vizinho. Então ele tem muito mais. Se a gente for analisar, a MPB argentina é o rock argentino. Quem faz essa coisa de agitar a cena cultural é muito mais, até porque a ditadura deles acaba um pouco depois, né? Então eles têm essa influência grande e acho que essa importância é muito grande.
É, o rock brasileiro depois veio, né, o Titãs lançou Cabeça de Dinossauro, tinha Paralamas,
Mas
depois
já é um
o próprio
cenário.
Legião Urbana, assim, depois, lá pro metade, final dos anos 80, início dos anos 90, aí começa a surgir também, né, mas ainda fica assim, ainda são minoria, mas eu entendi o que você quis dizer.
Tipo, quando o bicho estava pegando mesmo, o rock estava nas experimentações lisérgicas
É,
progressiva.
mutantes,
Próprio
é.
Mutantes, ou bandas que eu gosto até, mas
Sim.
o Casa das Máquinas, que é essa galera do progressivo que, tipo, não estava no enfrentamento. E na Argentina, mesmo o Máquina de Hacer Pájaros é uma banda de progressivo, mas tem esse posicionamento mais incômodo para a ditadura. Mas até agora eu só falei de contexto, não falei do disco mesmo. E aí.
Sim, como um bom professor, né? Tem que dar o contexto, né?
E aí, a gente pensar que. A gente estava comentando no disco do Gorillaz, né, dessa coisa da experimentação. Tem um quadrinho, às vezes as obras que são referenciais, que marcam a gente, muitas vezes era um fanzine de quadrinhos carioca chamado Mosh, que era formatinho A5, uns quadrinhos pequenos. E aí ele falava muito de música. Eu lembro de uma revista que o cara falava uma coisa assim: ah, porque os discos perfeitos, os discos excelentes, eles sempre têm uma música meio ruim. Porque o disco que tudo é muito bom é aquela coisa que foi tudo muito pensado. Quer falar, as coisas meio ruins é pensar no Revólver, o Obladi Obladá, é aquela coisa que, pô, é uma ideia que não vingou, mas o cara experimentou aquela ideia.
Isso aí tá parecendo o clássico Beavis and Butt-Head, que tem quando eles vão comentar o clipe de Creep do Radiohead, que aí a música começa tranquilinha, blá, 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 e quando vem a guitarra, eles, yeah, é isso aí, não sei o quê, depois volta pro outro, e aí que chega uma conclusão, né, que a música pra ser boa tem que ter esse momento ruim pra quando chegar a parte boa você ficar, uau!
Então, o Clix, eu não acho que todas as músicas são boas. Eu acho que No Me Deja Salir é uma música bem mais ou menos. O Plateado, Sobre Plateado, uma música também que eu não gosto tanto. Mas eu acho que os momentos altos deles são tão altos que leva esse disco para uma. Carrega esses momentos meio fracos. Então, é um disco, não é um disco longo, né? É um disco de 35 minutos, são 9 músicas só, e ele é muito acima da média. E, pô, que bom que nessa, tipo, eu te surpreendi positivamente. Eu já recomendei esse disco para algumas pessoas e às vezes ele não bate tão bem, porque ele é um disco datado, ele é um disco dos anos 80 e que grita anos 80. Mas eu acho que, como você falou, ele foge dos clichês dos anos 80. E ele extrai o que tem que tinha de melhor naquele processo da New Wave, que nem é um aparato que eu gosto tanto, mas ali funciona demais.
Até esse próprio conceito que você falou de datado, eu não gosto muito de usar esse termo, seja para filmes, disco, porque para mim, assim, analisar você gostar do negócio ou não, você tem que ter esse contexto de quando foi feito, coisas do tipo. Então, para mim, é muito difícil eu virar e dizer que alguma coisa é datada. Eu posso assim reconhecer, por exemplo, tem filmes, discos que a gente gosta muito, mas que você ouve hoje e vai dizer, não, ah, esse disco tem só a sonoridade, os temas das letras, mas quando você pega o contexto, para mim eu não gosto de usar esse termo,
Não,
é
mas
datado.
quando eu digo datado, não
Isso,
necessariamente
não no sentido pejorativo, claro.
é uma coisa assim que você tem obras que você ouve e assim, até discos ruins, até discos meia boca, que você ouve e fala assim, mas isso aqui é de quando? Isso aqui tem uma datação difícil. Um exemplo que a gente já falou aqui no programa, Maneskin. Você ouve o disco do Maneskin, você fica ouvindo e fala assim, isso aqui é anos 90? Isso aqui, pô, com cara ali daquelas coisas do Incubus, com aquela casa do Jane's Addiction, coisa tal, fica, ele engana a gente de quando é. Esse disco não. Esse disco ele te fala, dá dois tapas na cara e fala, eu sou dos anos 80.
Ah, sim, sim. É, os discos, é isso, os discos mais atuais, né? A gente consegue ouvir e talvez não achar datado, né? Mas pode ser que daqui a 10, 5 anos a gente já vai ouvir e dizer, não, véio, isso aqui é muito 2023, sabe?
Com certeza. É, acho que um exemplo disso é quando a música pop inteira decidiu que ia fazer músicas com Timbaland. E o Timbaland deixava todas as músicas iguais, e hoje em dia você fala, pô, isso aqui é muito 2006, né? Porque sim, Nelly Furtado sim. Era assim, o Justin sim. Timberlake era assim.
Tem o disco, é um bom exemplo aí, tem um disco de Chris Cornell que é produzido por Timbaland, essa galera, e é o disco desses que parece igual, mas ao mesmo tempo você vê que é tipo assim, é aquilo que eu até falei do disco do Gorillaz, é tipo assim, é Chris Cornell resolveu fazer um disco com Timbaland, então aí você...
Não o contrário.
Isso, exatamente, aí você vê, aí eu acho genial, mas é, tem muita gente que aí ouve e diz, ah, mas isso aí é muito pop, é muito não sei o quê, mas é a proposta, eu acho genial.
E vamos lá, vamos pesar isso daí, me diga, Ramon, na sua banquinha, você chegou e...
lá no mercadinho.
Viu, não sei se chegou a ver a algumas imagens, tal. Mas Charlie Garcia com seu bigode metade descolorido e metade preto, e você pediu quantos bacons, quantas gramas de bacon você pediu?
Pior que a foto que tem dele no Spotify.
Na capa do disco é preto e branco.
Não, a foto que tem dele no perfil do Spotify já acho que é uma foto mais atual, ele de lado, com fone de ouvido, assim, já...
Ah, ele já tá bem velhinho, né?
Isso, é. Eu não cheguei a ver fotos da época, digamos assim.
Uma questão do Charlie Garcia, uma diferença básica para ele, para o Caetano, é que o Caetano está com, beirando aí, o Caetano está com 80 aí, ou quase 80, e vamos conferir aqui, 80 anos cravado faz em agosto, e faz, em agosto ele faz 81, Charlie Garcia está com 71, e se você botar um do lado do outro, o velhinho é o Charlie. Mas aí é a vida de excessos, enfim. Mas diga aí.
Não, o disco que me surpreendeu, peso aí, pego 800 gramas aí fácil, arredondo para 4 bacons e vou curtir o final de semana felizão aí, tomando cuidado para não infartar.
Pois eu, com esse disco de Charlie Garcia, eu não tenho a menor reeducação, eu não tenho a menor moderação. Me bote 1 quilo de bacon, que pela primeira vez, então, teremos aqui um disco de 1000 gramas, um disco de 1 quilo certo de bacon. Temos aqui, eu falo, esse disco é um clássico. Esse disco, então, não dá pra gente falar isso para qualquer disco, mas esse daqui é um clássico.
Muito bem, muito bem. Então, chegamos aí ao final de mais um programa com talvez o primeiro disco aí, 5 bacons, 1000 bacons aí. Olha aí, vai entrar pra história aí do... Radiola, não é todo dia que a gente vê Saldanha pegando 1 quilo de bacon, assim, de boa.
Cara, antes da gente terminar, só eu vou mandar um abraço pro Jorginho, que é um grande amante do rock argentino, que se eu não mandar nesse programa, ele rompe a amizade de mais de 30 anos.
Muito bem, então é isso, encerramos aí mais uma edição e até o próximo aí.
Calma só, vocês podem entrar
mais... Tem mais recados, sim, dê os recados aí.
Aquele recado padrão, você pode entrar em contato com a gente via Twitter, @radiolatorresmo ou @turminhadoRamon, ou pode entrar pelos canais de comunicação da rede Pocilga de Podcasts, pocilga.com.br, que lá você dá um jeito de encontrar a gente, falar com a gente, indica disco, fala, pô, ou então dá sua opinião, pô, esse disco aí que vocês falaram que era bom, eu não gostei, vou entrar no Procon, esse bacon estava meio passado. Vamos lá, falem pra gente aí.
Então, valeu, pessoal. Até o próximo. Até mais.
Tchau, tchau.
Isso é tudo, pessoal.